Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 10h20 e 15h30.
Olá, seja bem-vindo ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Cibersegurança é o tema a que dedicamos atenção este mês e hoje ouvimos o que tem para nos dizer Hugo Costeira, presidente do Observatório de Segurança Interna. Hugo, seja muito bem-vindo a este programa. Em 2022 houve 25 ciberataques graves em Portugal, o número mais elevado de sempre. Tendo em conta este número, para onde caminhamos e como é que nos devemos proteger? Ou seja, que medidas são necessárias para que as nossas empresas possam operar em ambientes seguros?
Boa tarde, Liliana, e obrigado pelo convite. Eu devo dizer que a área da cibersegurança neste momento é uma e devia ser uma das maiores preocupações das empresas. Eu começo pela área que eu acho mais importante. Neste momento, se quisermos ter cibersegurança, temos que dar formação aos nossos colaboradores. Os nossos colaboradores devem estar capacitados a lidar com as novas tecnologias de acordo com as suas funções, de acordo com aquilo que é a área da empresa e de acordo com aquelas que são as melhores práticas nesta área. E o facto de nós capacitarmos os nossos colaboradores para terem estes cuidados e saberem lidar com a ameaça constante da ciber nas suas áreas, eu diria que é para já o primeiro passo e depois, e seguramente o passo mais importante que nós podemos dar e também o mais barato, porque há uma ideia de que a cibersegurança é algo caro. Efetivamente, a determinado nível, uma empresa a determinado nível tem necessidades de cibersegurança que uma empresa normal, uma pequena e média empresa, não terá, a não ser que seja uma empresa que tenha inteligência que precise de proteger, propriedade intelectual, propriedade industrial que precise de proteger. Isso aí já é outro nível. Agora, há pequenas coisas que as pequenas e médias empresas devem fazer em termos da sua cibersegurança, que é relativamente barato, e depois há aqui todo um processo, que eu quase diria, de escalamento, em que quanto maior for a empresa e consoante a área da empresa, as dificuldades e as necessidades e até os desafios são outros.
E quais são os perigos que as empresas enfrentam?
Olha, para mim, o perigo, e aquilo que eu costumo dizer, o perigo do qual ninguém recupera é o impacto reputacional. Uma empresa que deixa que os seus dados sejam roubados, expostos e vendidos é uma empresa que nunca mais recuperará de um dano reputacional imediato. E depois, o outro grande perigo é realmente, portanto, parar a produção. Empresas que ficam paradas, empresas que não podem trabalhar, que não têm acesso aos seus sistemas de produção, aos seus sistemas de faturação, aos seus servidores de e-mail. Portanto, depois dá-se um impacto que, no fundo, pode destruir as pequenas empresas, primeiro, obviamente, no nível reputacional, e depois em questões mais operacionais, como são estas que eu digo. Imagine uma empresa numa determinada área que tem um ataque que faz parar uma produção, até que esta produção seja reposta e até que todos os níveis de operacionalidade sejam repostos. Isto depois nunca são coisas imediatas, não podemos esperar milagres nestas recuperações, para além de toda a informação que pode ser comprometida e que pode ser vendida e que pode ser exposta, e realmente esse para mim é o maior risco, é as empresas pura e simplesmente deixarem de poder desempenhar a sua função, deixarem de poder trabalhar.
Para quem nos ouve e possa não ter consciência das consequências de um ataque numa organização, consegue dar-nos aqui alguns exemplos para clarificarmos aqui estas consequências em termos práticos?
Pois, olha, os exemplos, nós temos tido exemplos vários. Nós tivemos um ataque à Vodafone e as pessoas tiveram pura e simplesmente sem comunicações e sem internet, fosse em casa, fosse no telemóvel, fosse onde fosse, portanto a Vodafone pura e simplesmente desligou-se. Tivemos o caso prático da TAP, que inclusive afetou sistemas de emissão de bilhetes, sistemas de reservas e expôs os dados de milhões de pessoas, os meus inclusive. E portanto nós temos tido alguns exemplos públicos, laboratórios, hospitais que pura e simplesmente deixam de funcionar. E, portanto, nós temos tido vários exemplos. Por isso, isto, as pessoas, perante estes exemplos, podem perceber o quão grave é um ataque destes aplicado à sua organização. Imagine, se for uma empresa produtora de, sei lá, de pneus, imagine, se isto afetar a produção para. Ninguém faz, ninguém trabalha. Portanto, durante um, dois, três, um dia, duas semanas, portanto, nada disto é recuperável em horas, muitas vezes. E portanto, eu costumo dizer, nós não precisamos de gastar milhões com a cibersegurança, nós não precisamos de gastar milhões em softwares, nós precisamos é de ter as nossas equipas bem informadas e bem preparadas para lidar com a ciberameaça e depois precisamos de saber escolher os sistemas que são mais adequados às nossas empresas e não entrarmos em, no fundo, em voos muito altos porque não, ninguém nos pode garantir que vamos estar 100% seguro e também é certo que mais de 90% daquilo que acontece, o fator é sempre devido ao erro humano. E como tal, nós temos que encontrar, no fundo, a melhor harmonia entre aquilo que é o nosso investimento em software e hardware, mas também a nossa obrigação de investir em formação para que as pessoas estejam capacitadas a lidar e a detectar as ciberameaças, porque à partida o erro será sempre delas, não será das máquinas.
A literacia digital aqui a assumir não é uma importância destacada?
É neste momento para mim o mais importante, Liliana.
E perguntava-lhe também, Hugo, Portugal, sendo um país da NATO e da União Europeia, tem um nível de exposição elevado aos ciberataques?
Eu diria antes que eu não me preocupo tanto com o facto de termos a União Europeia e termos um país da NATO. Nós somos um país de grandes mentes e somos um país de empreendedores. Somos um país que temos muitas startups. Isto quer dizer que nós, quer nestas startups, quer nas universidades, nós temos muito conhecimento. Nós temos muita propriedade intelectual e nós temos muita propriedade industrial. E nós temos que ter noção que a espionagem existe e a espionagem é real. E Portugal, por ser um país, quer com esta capacidade intelectual, quer por pertencermos à NATO ou a uma União Europeia, somos obviamente olhados por atores internacionais, muitos deles estatais, como alvos apetecíveis para que esta propriedade intelectual ou industrial seja furtada em ações organizadas de espionagem industrial, seja ou não patrocinada por determinados estados ou grupos criminosos. E essa, para mim, é a minha maior preocupação. É o facto de nós, em Portugal, sermos realmente muito bons a produzir conhecimento e, no fundo, entre aspas, a inventar coisas boas.
Mas ainda somos um país seguro?
Em termos de cibersegurança, nenhum país é seguro. Eu diria que nós somos tão seguros quanto à atenção que damos a isso e quanto à noção que nós tivermos daquilo que nós, em termos de informação, representamos para sermos alvos mais ou menos apetecíveis. Se eu trabalhar numa área de investigação, olha, em Braga, por exemplo, ao Instituto de Nanotecnologia, o Instituto de Nanotecnologia tem que ter, obrigatoriamente, políticas extraordinárias que não permitam a espionagem industrial, por exemplo. Este é um exemplo óbvio. E, portanto, e nós também temos que ter noção se aquilo que nós fazemos na nossa empresa representa ou não para outros, para concorrentes, uma mais-valia que justifique ações ofensivas ciber e ações ofensivas de espionagem, porque isto realmente acontece.
Muito bem, muito obrigada, Hugo, por se juntar a nós no programa de hoje.
Ora, é um gosto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quanto a mim, regresso na próxima semana com mais um convidado no Negócios à Lupa pela AEMI.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.